Falando de Livros.
Eu converso com a Mônica de Ávila Todaro. Ela foi bailarina, atriz, trabalhou muito tempo em aulas de dança para criança, também formou em pedagogia, deu aula para séries iniciais do ensino fundamental, trabalhou com expressão corporal para pessoas idosas. Hoje ela mora, é mineira, hoje ela mora em São Paulo, é mestre em gerontologia, doutora em educação e é professora na Uninove, a Universidade 9 de Julho, lá em São Paulo. E a gente vai conversar com a Mônica sobre um livro bem relaxado, bem descontraído, que é O Alfabeto, O Nome e o Tempo, livro lançado pela editora Atin. Bom dia, Mônica, prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia a todos aí, agradeço o convite e espero que seja um bate-papo bem agradável.
Não, então, eu estava conversando com você um pouquinho antes, né, agora, e que eu estava falando, e eu falo para os ouvintes também, é sempre bom partilhar, é que esse seu livro foi me surpreendendo a cada virada de página, né, mas antes de falar dele, eu queria que você falasse um pouquinho do seu início, assim, é um livro para criança esse, e a sua trajetória de vida é muito legal, que você começou dando aula de dança, fez pedagogia, foi trabalhar com vovôs e vovós, né?
É isso mesmo, eu nasci aí em Belo Horizonte, né, cresci rodeada por livros, porque meus pais eram escritores.
Sim, isso é importante, e... né, Mônica?
Ah, isso é muito importante. Eu vejo hoje em dia a diferença que faz quando lido com pessoas que não têm um ambiente letrado.
Sim.
É, faz toda a diferença, né?
E agora que você... vamos adiantar, né? Agora que você está trabalhando com a terceira idade ou a melhor idade, as pessoas falam de várias formas, né? Com as pessoas mais idosas, aquelas que já viveram muito, com certeza tem um diferencial muito grande em quem teve acesso aos livros durante a vida toda, né? História de vida. E quando chega nesse momento, não é?
É, tem toda a diferença, inclusive há pesquisas científicas na área, né, que demonstram o impacto da leitura sobre a saúde dessas pessoas idosas.
Olha só.
É muito interessante.
Uhum, é interessante mesmo, porque eu aqui converso com autores, muitos de literatura infantil, como é o caso desse livro, e a gente nunca falou da importância da leitura nas fases da vida, em todas as fases, e o que, que significa isso para a pessoa idosa, para quem já viveu muito. E hoje a gente está vivendo muito mais, né?
Com certeza. Você sabe que na minha pesquisa de doutorado, eu verifiquei as opiniões de crianças do ensino fundamental a respeito das pessoas idosas.
Sim.
E elas tinham opiniões muito negativas. Aí, depois de verificar essas opiniões, eu apliquei um projeto de leitura com obras de literatura infantil que apresentam personagens idosos.
Sim.
Então, eu selecionei 33 obras bem distintas em que as pessoas idosas aparecem de maneira diferente. Umas são aquelas tradicionais, vovós, que te esperam em casa com um bolo quentinho.
Uhum.
E as outras já são aquelas vovós que ainda estão trabalhando, são super ativas. E aí, medi novamente com as crianças as opiniões.
Sim.
Você sabe que mudou totalmente o modo de pensar dessas crianças a partir da leitura de literatura infantil?
Olha só que dado interessante esse, né? Muito legal isso. E hoje em dia a gente tem vovôs e vovós andando de moto, né?
Com certeza.
Viajando muito, trazendo muita novidade para a meninada. Isso dá um diferencial, né? Bem grande.
Dá, porque demonstra a heterogeneidade que a gente pode vivenciar e observar na velhice, né?
Sim.
Coisa que antigamente não era tão comum.
Uhum. Então vamos falar desse livro. O livro chama O Alfabeto, Os Nomes e o Tempo. Eu queria saber como é que surgiu a ideia, então, dele, especialmente.
Então, eu acho que surgiu dessa minha observação do mundo e da identidade que a gente vai construindo a partir dos olhares das outras pessoas sobre nós.
Uhum.
Eu acho que quando a gente nasce, a gente tem lá um apelido, um nome carinhoso, um jeito carinhoso de ser chamado. E a partir da nossa história de vida, a partir do caminhar, né, da gente, isso vai modificando pelo olhar do outro.
Sim, sim.
E nem sempre é para melhor, né?
Não, às vezes é uma homenagem, né?
É uma coisa estranha.
É, eu estou aqui na página, na letra H, o vereador Helinho da Farmácia, depois o deputado Hélio Sério e o homenageado Rua Heliópolis. Muito divertido o seu livro. Então, ele fala não só dos nomes das pessoas, mas também do passar dos tempos, né, das gerações, de como que as tribos, as gerações das tribos, como as pessoas se conhecem, se relacionam, as coisas também, né?
É isso mesmo, porque normalmente quando a gente envelhece, o nosso nome também demonstra isso, né?
É.
Tem logo lá na primeira letra,
a letra
A Ana, né? É. Que quando é pequena é chamada de Aninha, quando cresce passam a chamá-la de Ana, e quando envelhece vira Donana, né?
É verdade.
Isso acontece muito também.
E o Nonato vira Nono, né?
É.
Que é o vovô italiano.
É.
E como a nossa cultura, eu acho que a gente tem tantos italianos na nossa cultura, eu acho que talvez até mais do que portugueses, né?
É, São Paulo principalmente, né?
Ah, eu acho que Minas também, né?
Se também,
a gente,
né?
Pensa na história dos mineiros, a Constituição de Belo Horizonte, a influência italiana aqui é muito grande.
Então...
Não é? Bom.
E há aqueles casos também que são mais de crítica social e até de crítica de gênero, né?
Sim.
Lá na letra I do livro, a gente vê a Isabela que perde o nome ao se casar, né?
Exatamente, a Isa, né? Ela é solteira e é interessante como você coloca, né? Porque as situações não só de criança, adulto e idoso, mas em momentos da vida, né? Por exemplo, na letra I é justamente isso, solteira, noiva e casada.
É. E os papéis sociais que a gente acaba representando também, que são uma espécie de cilada, né?
Sim.
Se a gente deixar, a gente é engolido pelo homem, pela diferença de gênero que a sociedade acaba impondo, né?
Uhum. E pelos papéis, né, que a gente exerce no correr da vida da gente, né? As coisas que a gente faz.
Por hora somos filhos, depois deixamos de ser filhos, passamos a ser mães.
Uhum. E o interessante desse livro, que eu achei, que eu estava te dizendo, que me surpreendi a cada página, é justamente isso, assim. É, como que você trabalha o tempo... É, nas várias condições, a partir das letras do alfabeto, né?
É. Na verdade, eu tive essa ideia, e assim, de uma maneira muito tímida e humilde, eu propus essa ideia para a editora, mas só pela letra C.
Sim.
Porque, não sabia se era uma ideia muito bacana, uma ideia que passou na minha cabeça, mas eu não tinha certeza se ela era muito boa, né? Uhum. Afinal de contas, é a minha estreia na literatura infantil. Eu estava acostumada a olhar para a literatura infantil como acadêmica, como uma doutora em educação.
Uhum.
E não escrever, né?
Sim, é diferente,
e aí mandei,
né,
para o editor... Né?
Sebastião Nunes.
Muito envergonhada, quase pedindo desculpas por ter aquela ideia. Aí ele respondeu assim muito prontamente, elogiou bastante, disse, siga em frente, vai até o Z, porque isso aí é ótimo.
Pois é, e aí exatamente, foi uma cilada que você arranjou para você mesma, e você também deve ter surpreendido ao escrever. Porque
com
você
certeza.
Teve que arrumar, ir arrumando estratégias, né?
É, e tive que arrumar estratégias, né?
Que bacana.
Porque uma hora que você se compromete com todas as letras do alfabeto...
Sim.
Nem tudo é inspiração.
É
muita
verdade.
Muita coisa é suor.
Uhum, trabalho. Tem aqui a letra M, né? Que é ontem, dia das mães, M chorando, mamãezinha rindo, mamãe pedindo, mã.
É.
Muito gostoso. Muito gostoso.
E você leu na entonação perfeita.
Que bom. Eu acho que a leitura é isso também, né? A gente vai ficando familiarizado com as coisas e aí a gente também vai dramatizando. Isso aí já foi uma análise sua do tempo de teatro, né, Mônica?
É, tem isso também, né? Você sabe que algumas pessoas elogiaram muito a letra Q, acharam muito engraçado.
Ah, vamos lá na Q.
Porque é aquela situação que você tá paquerando e chama o sujeito de querido.
Sim.
Quando casa, vem logo o apelido, né, afetivo, que no caso do livro é o Quequê. E quando você se separa da pessoa, a pergunta é quem?
E não quero nem saber.
Não quero nem saber mais.
Nem saber. Ai, que delícia. E esse livro é a literatura, né? A literatura traz isso pra gente. Teoricamente, ele foi feito pra criança.
É, é um livro pra criança, né?
Mas não é, mas, né? A gente tem uma criança dentro.
Tanto adulto se divertir, que agora eu tenho me questionado sobre isso também. Será que eu sei escrever pra criança? Porque os adultos estão gostando muito.
Pois é, aí que tá, Mônica. Eu acho que o grande segredo de escrever para criança. Todo idoso, você que trabalha com idoso sabe muito bem, que todo idoso tem a criança que ele foi dentro, né?
É.
E a criança não sai nunca.
É verdade.
Então, a gente tem a criança sempre. E o divertir, eu acho que faz parte, né? Criança, a gente manda brincar, né? Uma obrigação da criança é brincar. Então é isso, é diversão, é isso que a gente tem que manter vivo para continuar indo muito além, né?
É, e às vezes tem brincadeiras que te fazem refletir, né?
Sim.
E isso que eu acho interessante também, assim, eu penso que eu tentei brincar com as letras, com as palavras, com os nomes das pessoas, a passagem do tempo, mas também promover uma leitura crítica desse mundo que está aí, né? Até porque o livro não tem final feliz, né?
Ah, termina
quando
na letra Z.
Quando a gente chega na letra Z...
termina na letra Z, eu abri a letra Z e já dei uma gargalhada aqui.
Pois é, a gente vê que a vida prega peça também, né?
Pois é, mas aí essa questão, aí eu já tenho um olhar budista, sabe? Uhum. Eu acho que todos nós, não importa quem seja, se somos nobres ou plebeus, somos é ninguém mesmo.
É.
Sabe, eu acho que é isso, assim, a nossa nobreza está na vida que a gente leva, é o caminho que faz a chegada.
Ah, é muito bonita a sua visão, eu compartilho dessa ideia também. Até porque lá na letra P eu coloquei que a gente termina pedra, né?
Sim, exatamente. É mais ou menos por aí. Então a gente pode fazer mil leituras, né? Mil leituras. Cada letra aqui traz tantas leituras pra gente, né?
Ah, que bom.
Pois é. E as ilustrações são da Mônica Versiani Machado, sua xará, né?
Minha xará, pedagoga como eu. E um encontro, nossa, muito frutífero e maravilhoso. Eu fiquei muito feliz por ela ter feito as ilustrações com tanta e tamanha delicadeza.
Uhum.
E compreensão mesmo do texto, porque, você veja, ela fez uma coxa de retalhos.
Sim.
E eu penso que a vida não é mais nada do que isso mesmo, né?
É verdade.
Uma bela coxa de retalho, você vai juntando, às vezes você acha que aquele tecido não combina muito, mas lá na frente, quando você vai olhar pronto, que você vê o sentido daquilo, né? Na vida.
Pois é, e fiquei pensando em depois reproduzir cada uma dessas páginas, né? O desenho de cada página e fazer de fato uma coxa de retalho. Olha que bacana que fica.
Nossa,
uma colcha para brincar com as letras, é? A meninada em cima, andando, conhecendo letra.
Ou bordando os trechinhos delas. Você sabe que agora em São Paulo eu vou lançar esse livro dia 18 de maio. É um sábado agora.
Próximo.
E vai ter uma mediação de leitura com a Leila Garcia, uma artista aqui de São Paulo. E ela vai propor às crianças, depois da leitura, que refaçam o livro, reescrevam com a letra do nome dela.
Sim.
E aí ela vai fazer uma segunda leitura disso.
Ou um segundo livro, né?
Ou um segundo livro, é.
Mônica, e esse livro é seu livro de estreia na literatura infantil, né? Você deve ter vários trabalhos já de ensaios e pesquisas, né? E você já está pensando em outros infantis?
Você sabe que aconteceu isso comigo? Quando eu acabei de escrever esse, me deu a vontade de escrever mais. E, coincidentemente, eu tive uma neta. Nasceu a minha neta, filha da minha enteada.
Sim.
E a minha enteada, para me homenagear a avó, que era minha mãe, colocou o nome dela de Laís.
Olha só que lindo.
Que era o nome da minha mãe, uhum. né? Laís Corrêa de Araújo Ávila.
Sim.
E aí, quando nasceu minha neta Laís, eu escrevi outra assim, bem depressa.
Porque é, Laís é um nome pequenininho, né? Mas também dá para viajar, né?
Dá para fazer bastante coisa legal. Então, já estou com esse aqui no forno.
Dá para brincar. Que legal, a gente fica esperando, então, esse livro, Homenagem a Laís, que não sei se o título vai ser esse mesmo, a sua neta e a sua mãe. E que legal. E você tem um livro chamado Vovô Vai à Escola, né? Que aí...
Esse livro é fruto da minha pesquisa de doutorado.
Sim, que aí é um trabalho acadêmico.
Ele foi editado pela editora Papyrus.
Sim.
E eu transformei, né, a tese de doutorado em algo mais palatável, mais gostoso, para leitura e formação de professores que querem trabalhar com a literatura infantil em sala de aula para promover mudança de atitudes.
Sim, que legal. Que legal. E também, é aquilo que você tinha falado bem no início, né? Que é mudança de atitude em relação às pessoas mais idosas, mais vividas.
Eu me preocupo muito com essa relação intergeracional. Eu acho que ela deve ser algo muito positivo, né? E que no Brasil a gente tem uma cultura muito descartável da pessoa idosa, diferentemente de outras culturas, como por exemplo a cultura africana, né?
Que
valoriza
verdade.
Muito os seus griots, os seus sábios mais velhos.
Ou
então,
os índios,
me preocupando
né?
com isso, eu fui verificar que as crianças brasileiras realmente têm uma opinião, a princípio, muito negativa acerca da velhice.
Sim.
Mas se a gente entrar com bastante literatura infantil e promover discussão, dialogar sobre isso, elas estão abertas à mudança, sim.
Sim, e interagir também as gerações, né? Porque é tão
com
rico.
Com certeza, isso é muito importante.
Uhum.
Interagir não só no sentido de visitar, né? Que isso já acontece muito na escola, a escola leva as crianças para visitar idosos em asilo, mas no sentido de conviver.
Sim,
é algo diferente.
As famílias, né? Convivendo as famílias. Ontem a gente estava também, Dia das Mães, todos reunidos, né? A meninada trançando, os tios que são duas gerações acima, também estava uma coisa super bacana. Eu acho que isso é super legal nas famílias e tudo.
É muito importante. Quando a família tem essa oportunidade, né, de ter essas pessoas mais velhas junto, isso é muito importante.
E os mais velhos ficam mais ativos também em função das
com
crianças,
certeza.
Né?
Com certeza, porque tem que participar ali daquele tema, né, daquele assunto que está pautando ali o diálogo, né?
É verdade. Mônica, obrigada demais por conversar com a gente. A gente está esperando um livrinho novo. Livrinho porque é para criança, mas deve ser tão gostoso quanto esse para qualquer idade. E eu te agradeço o bate-papo aqui.
Eu que agradeço e deixo um abraço enorme aí para os mineiros.
Sim, sua terra.
E lembro a todos que meu coração ainda está aí em Minas.
É, coração de mineiro, eu acho que é sempre. É sempre. Obrigada, Mônica.
Obrigada, um abraço grande para todos.
Abraço. Eu conversei com Mônica de Ávila Todaro, ela que foi bailarina, atriz, é professora na Uninove, estuda sobre as gerações, vamos dizer assim, porque ela estuda os mais vividos, as crianças, e ela está colocando a literatura junto disso tudo, fazendo essa ponte super bonita. Ela é autora do livro O Alfabeto, O Nome e o Tempo, livro lançado recentemente pela editora Atichim. E vem mais livros por aí, a gente espera. Ela também é autora do livro Vovô Vai à Escola, A Velhice como Tema Transcendental, Transversal no Ensino Fundamental, livro publicado pela editora Papyrus.
Falando de livros.